Olá, queridos andarilhos, bem-vindos a mais um episódio de Sombras de Guaraciara. E eu sei que vocês devem estar muito ansiosos, porque no episódio passado a gente terminou num cliffhanger do Miguel, estendendo a mão pra Cecília e falando, temos um trato? Coisas que aconteceram no episódio passado, pra quem não lembra. A Eleanor foi se encontrar com o Miguel e o Zandro, porque o Zandro dormiu na casa do Miguel, porque o Miguel tava usando magia e meio vulnerável. E aí, na conversa que eles tiveram de manhã, os três decidiram ir falar com as lobisomens, com as gêmeas lobisomens. Nessa conversa que eles tiveram com as lobisomens, as gêmeas conseguiram convencer o Miguel que ele tinha que conversar com os changelings sobre a situação deles. E aí o Miguel resolveu que meia hora antes de ir pra chopada, ia bater um papo com a Cecília. E aí ele explicou as coisas, explicou a situação, falou o que ele tava pensando, finalmente falou do irmão. E perguntou se tinha um trato. E aí a gente volta pra cena. A Cecília sorri, aperta sua mão, não solta, e fala, sim, temos um trato. Você quer ir atrás do seu irmão, e eu posso abrir o caminho. Depois você me deve um favor. Se eu vier cobrar e você se recusar, você vai se ver comigo.
Não, mas eu tinha falado, o favor era procurar o objeto mágico lá forte.
Você disse o que acha que é o favor.
Eu acho que...
A promessa está feita.
Ah, então, foi o que eu falei, eu te ajudo a encontrar o objeto mágico.
Não, aí é que tá.
Em troca do meu irmão.
A promessa, o enunciado da promessa, não é você que faz.
Ah, ok.
Mas isso não quer dizer que seu personagem sabe disso.
Entendi.
Então pronto, era só isso que você queria falar com a Cecília antes de ir pro chopado?
Então você abrir caminho pro meu irmão e eu te dei um favor.
Exatamente.
É só você, né? Os outros changelings vão cair matando em cima dele, né?
Meu lado da promessa é abrir um caminho pra você chegar no seu irmão.
Beleza. Fazer o quê? Então, mais gente?
Eu vim aqui só pra apanhar.
Não tava, não.
Tá bom. Usando...
Você e Eleanor.
Então é isso. Então, vou lá pra festa, então. Encontro vocês lá.
Ok. Até mais.
É.
E aí, Zandro? Você que estava investigando o galpão onde vai ser a festa.
Pois é, terminou que eu não sei muito bem o que fazer. Tô achando que eu vou ficar com essa informação aí. Talvez vou pra casa pra me arrumar pra ir pra festa.
Ok, então vou passar pra festa, beleza?
Uhum.
Eleanor, você vai com a Cecília?
Sim, vou com ela.
Ok. Que horas mais ou menos vocês estão pensando em chegar na festa? Porque a Cecília e a Eleanor vão direto da conversa com o Miguel.
Eu também, eu ia direto pra lá.
Então Miguel, Cecília e Eleanor vão chegar logo. Zandro.
Acho que umas 7, talvez.
Bem, quero começar.
Você sabe que a festa começa às 11, né?
É, mas é porque a gente já somos os senhores, né? Então a gente chega cedo pra ver se vai ter distribuição de bala antes da festa começar.
Tá certo, sim.
Ok.
Ai, adorei o Zandro achando que ia chegar tarde depois da gente. Às 7.
11 horas,
não. Nossa, eu acho que ia chegar. Eu não achei que ia chegar depois, não, gente. É que eu queria investigar, na verdade, né? Porque vai que tem uma distribuição de bala antes de tudo começar.
Ok, beleza. É, então você vai pra casa, você se arruma.
Sim.
E 7 horas você tá no galpão de novo.
Tô lá, cheirando tudo pra ver se descubro o que é aquela coisa podre que tem lá.
A movimentação tá um pouquinho maior do que o que tava quando você foi mais cedo. Porque agora a preparação do espaço pra festa tá um pouco mais intensa. Então, a galera carregando bebida, arrumando o bar, montando o lugar do DJ. Basicamente isso que você vê.
Eu mandando mensagem pro Miguel, e aí? Tá chegando?
O Miguel não responde.
Ah, não?
Não.
Acontece.
Eu mando pra Leonor, tá chegando?
Ela também não responde.
Ah, eu tava dormindo. Eu acho.
Não.
Já tava acordado?
Já, vocês acordaram. Você... O sonho foi.
Foi de tarde, né?
Foi de tarde. Foi antes do Zandro investigar
galpão.
Eu vou dar uma volta por aí.
Ok. Você quer fazer alguma coisa específica?
Não.
Ok. Então você fica lá dando uma volta até que mais 11 chega Miguel, Eleanor e Cecília. Alguns alunos estão começando a chegar também. O DJ já tá lá preparando pra tocar. É com vocês, gente.
Antes, tipo, quando eu estiver na porta, assim, eu quero tentar fazer esse aguro. Enxerga o futuro em termos gerais, declarar o alvo, pessoa, coisa, lugar, fazendo perguntas simples a respeito do futuro do alvo, para obter uma resposta genérica.
Você tem clássico?
Esse não é meu clássico, não. Meu clássico é o fluxo momentâneo.
Mais arcano.
Uhum.
Qual é o alvo? Pessoa, coisa ou lugar?
O lugar.
Okay.
O galpão.
Uhum.
Quer que rola primeiro, então, pra ver se dá certo?
Sim, primeiro você rola, depois você faz a pergunta. Ok, qual é a sua pergunta?
Vou perguntar se nesse galpão eu vou encontrar o... Droga. Pior que a pergunta é meio genérica, né? Se galpão eu vou encontrar o...
Mas é uma pergunta simples.
Não, sim. Então... Tô com medo, se eu falar, eu vou encontrar meu irmão e você vai falar que não, porque se for ele, transformou num... Um changeling, já não é ele. Aí tô pensando como é que eu formulo.
Então pensa aí como é que você vai fazer a pergunta.
Vou encontrar a criatura que eu estou procurando?
Sim.
E aí eu vou entrar, vou arrastar um pouco da Eleanor e da Cecília.
Uhum.
Vou lá pra perto do bar, sei lá, pegando um guaraná. Que eu não quero beber agora.
Ok.
E quero fazer o sincronismo perfeito. Sincronismo perfeito pra topar assim com o meu irmão, ou a criatura que pode ser o meu irmão, antes que qualquer uma das outras. Os changes, até usando também, antes que alguém veja ele.
Sincronismo perfeito custa um ponto de mana.
Beleza.
Rola aí, arcano.
Uma rolagem.
Arcano mais tempo.
Tirando a mana.
É, hipnose mais tempo. Você tem mais um dado no próximo teste que você fizer que não for de lançar feitiço.
Beleza.
E não for de feitiçaria, ok?
Certo.
Então fica com isso em mente. Eleanor e Isandro, o que, é que vocês estão fazendo?
Só acompanhar a Cecília no que ela precisar de mim.
Ok.
O que ela falar, eu tô fazendo.
Eu, nada, por enquanto.
Porque eu sou a mestra boazinha, eu vou perguntar se vocês mandaram mensagem pra gente.
Eu mandei.
Que horas você mandou?
Mandei quando eu tava saindo pra ir. Eu falei pra elas onde ia ser o lugar, né? Mandei onde ia ser o lugar. Sim. Eu tava saindo e falei, só não precisa chegar tão cedo como eu.
Tranquilo. Todo mundo é raciocínio, mas alto controle.
O que aconteceu?
É o que a gente vai descobrir.
Ah, eu tinha mais um dado, né?
Ah. É, rola mais um.
Nossa.
Aqui.
Eita, tá bom.
É.
Ali foi bem também, não vai ouvir.
Vocês ficam de olho no ambiente. Vocês conseguem notar alguns changelings chegando. Vocês escutam um uivo que o Zandro entende. Como a Amélia avisando que tá nos arredores com a Marina, mas não vai entrar na festa. Tá de olho no entorno do galpão. Ela achou que seria mais útil ficar do lado de fora observando do que ficar todo mundo do lado de dentro. E depois de algum tempo, chega mais gente, a festa começa a animar, a galera começa a beber, o DJ começa a tocar as músicas que a galera gosta. Vocês percebem que, apesar do calor, tem uma pessoa com sobretudo escuro nos fundos do galpão, só observando.
A Cecília já reparou também?
Eu não rolei pra Cecília. Vamos dizer que sim.
É, então todo mundo viu, droga.
Pergunto pra Cecília o que a gente faz.
É, a gente se aproxima com cuidado.
Eu posso usar a esquiva temporal pra eu ir pidão?
Como assim?
Tá aqui, que esquiva temporal protege do mal, faz uma pequena bolha de tempo distorcido, acelera a mim mesmo ou desacelera as coisas próximas de mim.
É, então, a esquiva temporal É escudo de mago.
É, não serve. Pra eu acelerar meus movimentos e correr. Mas...
Não é isso que
eu quero.
Isso aí só te dá blindagem igual ao seu nível de tempo.
Entendi. Acredito que sim.
O que você quer é tempo 3, aceleração.
Não, ainda não. Tem só 2.
Esquiva temporal é um feitiço defensivo. A Cecília olha pra Eleanor e fala: vou tentar chegar sem ser percebido.
Posso fazer influenciar o som pra ver se eu consigo falar só com esse sujeito?
Força.
É clássico.
Ok, meu clássico. Fala aí.
Agora é bom, né? Quando é um feitiço de nada.
É por isso que você tem clássico. O que, que você vai falar com a pessoa?
Eu tô tentando lembrar o nome do meu irmão, Marcos, né?
É.
Marcos, é você mesmo, Marcos? Por favor, fale comigo.
Você vê a pessoa olhar em volta.
E eu consigo enxergar o rosto dele?
Você vê que ele tá usando uma máscara.
Sou eu, Marcos Miguel, seu irmão. A gente precisa conversar, cara. Você corre grande perigo e... Tô aqui pra tentar te ajudar. Mas a gente precisa conversar, a gente precisa se encontrar. Você não pode ficar fugindo de mim sempre.
É, Eleanor, a Cecília falou, tipo, a gente precisa chegar sem ser percebido. Considerando que o Miguel obviamente tá te traindo. O que quer que seja.
E nisso eu tô andando devagarzinho também, assim, tipo, não linha reta pra ele, mas meio que dando uma volta, fingindo que não,
sim.
Não sou eu, assim, só pra disfarçar.
Eu quero que você role destreza mais dissimulação, Eleanor. Se você vai acompanhar a Cecília, porque a Cecília começou a seguir em direção ao estranho. Ok. Ele tá obviamente distraído. E a Cecília tá caminhando em direção a ele, assim como o Miguel tá caminhando em direção a ele. Você vai manter o passo? Você vai fazer alguma coisa diferente?
Eu continuo acompanhando a Cecília.
Ok. Zandro, o que, que você está fazendo?
Eu agora tô do lado do Miguel.
Ok. Você vai continuar conversando com um estranho?
É, Miguel. Isso. Continuo falando, né?
Então continue falando.
A questão é que... Tô tentando conversar com você já faz um tempo. Tenho te procurado desde que você sumiu, né? Quando a gente era criança. E tô muito preocupado com você, né? Fiquei sabendo que você pode estar correndo perigo. Por favor, eu preciso que você confie em mim pra te ajudar. Eu tenho meios pra te ajudar. Mas eu preciso de sua confiança, eu preciso que você me espere.
Conforme Miguel vai se aproximando, eu vou meio que me afastar como se fosse tentar ir por trás do da volta, assim, porque se ele fugir, entendeu? Eu já tô por trás.
Ok.
Marcos, se for realmente você, Marcos, me deixe ver seu rosto. Você conhece minha voz, eu sei que no fundo você sabe que sou eu, seu irmão. Eu prometi que ia encontrá-lo e protegê-lo de qualquer mal que pudesse haver nesse mundo ou em outros mundos. Aproximando. E o que tá fazendo? Tá só olhando pros lados?
É, esse é o momento que ele sai correndo.
Graça.
E aí a gente vai rolar a iniciativa.
Vamos
lá. Era?
Meu deu 13, então.
Meu também.
Vocês podem escolher quem vai primeiro.
O meu deu 9.
Eu deixo Miguel ir primeiro.
Droga.
Achei que você ia querer a oportunidade de chegar primeiro nele.
Eu tô falando droga porque ele correu. Eu sem saber o que fazer. Sem correr atrás dele, é que vai fugir mesmo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa assim que faz ele tropeçar, alguma coisa.
Tem uma rajada de vento nele.
É, vai todo mundo que tá perto, vocês voando. Não tem nada. Não tem uma força num vento assim não, né? Não. Alguma coisa acertar o pé dele, né?
Ok, vamos lá. Deixa eu criar a listinha aqui.
Deixa eu falar.
Miguel, Eleanor e depois o Zandro.
E a Cecília?
Eu não vou falar pra vocês antes. Quando a gente chegar, né?
Não, eu pensei na ordem. Achei que ela também tava na ordem.
Ela também tá na ordem.
Ah, tá.
Tô todo mundo na ordem. Vamos lá, primeiro você, Miguel.
Eu ia só ver um negócio aqui, e se eu não tiver nada, eu vou gritar com ele de novo. Vou ter que falar com ele aqui. Tem ideia de eu falar isso aí correndo atrás ou só uma coisa ou outra?
Não, você pode falar isso aí correndo atrás.
É que eu vou sair correndo atrás e falar. Marcos, se correr vai ser mais perigoso pra você, eu tô te falando. Se você esperar, eu tenho condições de te proteger. Não dá pra jogar meu charme não, né? Pra fazer uma simpatia pra ver se ele...
Qual é o seu deslocamento?
9 fator 5.
Ok. Você se aproxima e tá mantendo passo com ele, mas ainda não é o suficiente pra alcançar ele, não. Eleanor, é tu.
Saco. Eu tento... Eu vou fazer duas coisas. Vou primeiro falar pra Cecília lembrar que a gente vai dar uma chance pro Miguel falar com ele antes de medidas drásticas. E aí eu tento correr pra tentar interceptar ele. Mas não, tipo, linha reta estou indo na sua cara. Mas, tipo, dar aquela voltinha, assim, de uma forma escondida pra tentar alcançar ele.
Calma aí que eu tô fazendo conta com outros personagens. Você falou com a Cecília e foi tentar alcançar ele.
Isso.
Ok. Qual é o seu deslocamento?
Deixa eu ver aqui, primo. Por que tem um número na frente mesmo? Ou aquilo é o fator? O fator tem alguma diferença agora?
O fator é o seu tamanho. O deslocamento é...
Ah, tá. Então meu deslocamento é 9.
Ok. Você tá na mesma situação que o Miguel. Você conseguiu chegar perto, você tá conseguindo manter o passo, mas ainda não é o suficiente pra alcançar. Agora é o Zandro.
Como eu tenho dado a volta já, pensando que ele ia fugir, eu vejo a movimentação dele, e aí eu vou discretamente olhando por cima do ombro e indo em direção aonde ele vai correndo. Que no caso é bem pertinho de mim.
Uhum.
E aí quando ele passa por mim, eu agarro ele.
É
isso que eu pretendo. Deixa eu ver aqui. Tem escrito 11 e do lado 5 fator.
Ok. Rola força mais briga. Ok. Você consegue agarrar ele.
O Zandro desmaiou ele.
Não, isso foi pra agarrar, não foi por causa do dano.
Foi só pra agarrar.
Agora é.
Aí o Miguel chega esbaforido.
Calma, calma que a gente ainda tá na iniciativa. A Cecília, vendo o que tá acontecendo, ela vai em direção ao Zandro e aproveita que o Marcos tá imobilizado e tira a máscara dele.
O que ela falou, Marcos, então é meu irmão mesmo.
Sim, é o seu irmão mesmo.
Filho da mãe.
Ainda bem dele aí, Zandro.
Deixa comigo. Fazer as garras crescerem aqui, entrar nele, ninguém vai ver.
Não, né? Eu falei isso não.
Cadeirinha.
E agora é o Marcos, que está agarrado pelo Zandro. Zandro, você que está perto, você vê que o rosto da pessoa que você está segurando não é humano. É um rosto com características felinas. E ele vai morder você.
Ixi, vai tentar me morder. Cachorro e um gato brigando.
Mas eu vou desviar.
É pegar só a K-47.
Hã?
Qual é a sua defesa?
3. Na frente, blindagem.
Não, blindagem não... Quanto você tem de blindagem?
Nada.
É, ok. Então é 3 mesmo.
Rola?
Não, sou eu.
Ah, tá.
Ele que tá te atacando, não o contrário.
Uhum. Não, porque eu
pensei... Pra...
Eu achei que era pra defender. Não tenho blindagem.
Né? Quanto? Nada.
Ok.
Ó, pra tirar sarro, então é minha amiga.
Pega o seu K-47 aí. Né?
Não solta esse menino e deixa ele embora e pronto.
Não, eu não sou ela. Ela é isso.
Como é que você agarrou ele?
Pelos dois braços aqui, pertinho do ombro.
Como assim? Eu não entendi.
Pegando nos dois braços dele.
Você só
na região. Não, eu segurei. E derrubei ele no chão. Somente, bem singelo assim.
Você está de frente um pro outro?
Sim.
Okay,
ele tá deitado, eu tô segurando ele por cima.
Ele pode seu braço.
Beleza, eu aguento.
Toma 3 de letal aí, vai. Quanto você tem de força?
3.
Ok. Você tomou 3 de letal, mas você continua segurando ele.
Tá.
Ele tem presas afiadas.
Aí eu dou um soco na cara dele pra ele deixar me morder.
Ainda não é o seu turno.
Calma.
Vai, Miguel.
Eu vejo a cena toda, né? Usando segurando, sendo mordido. Eu já posso... Me aproximar assim, já tô próximo, já?
Sim.
Ver se eu consigo pegar o meu irmão, assim, só falar pra mim, depois você me fala se dá certo, né? Pegar ele pelo rosto, assim, tentar virar pra olhar nos meus olhos e pedir pra ele se acalmar, que sou eu, Miguel, sou seu irmão, Marcos, acalma, a gente quer te ajudar, a gente não vai fazer nenhum mal a você. Ver se tenta usar alguma... Não queria falar manipulação, parece feio.
Rola presença mais empatia.
Droga, manipulação eu tinha mais.
Você disse que não queria usar. Sim. Manipulação.
E persuasão, posso?
Manipulação é atributo.
Não, sim. Não, tô falando de presença e persuasão.
Pode.
Ao invés de empatia, que aí dá...
Aí equilibra, né? Pode ser persuasão.
E quero usar a força de vontade, quanto que eu tenho? Tem 5. Se eu usar 1, eu ganho 3 dados, né?
Isso.
Eu quero usar 1.
Pode usar.
Depois você olha o força de vontade. Eu cliquei e aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Droga. Na ficha. Eu tinha 5, aí eu botei 4 agora. Aí deixa eu ver quanto que fica.
Nossa senhora!
É, acho que ele tem que falar meu nome.
Nossa!
Só acho.
Ele olha pra você. Você percebe que ele claramente te reconhece. E ele meio que para de lutar. E a gente tá fora da iniciativa agora. A Cecília tá só meio que encostada no canto, segurando, olhando pra máscara que ela pegou.
E aí ele parou de lutar?
Ele só parou de lutar.
Eu meio que faço um afago no cabelo dele, na cabeça. Ele tem cabelo? Ele só tem espessura fininha, né? Mas sim. É, tipo, pra acalmar, assim. Sabe? Pode ser. Falou. Tudo bem, Marcos, tá tudo bem. Eu sei que você se lembra de mim, eu ainda sou seu irmão, eu te amo ainda. Por favor.
Mas ele era seu irmão mais novo?
Oi?
Ele era seu irmão mais novo?
Eu acho que era, agora deixa eu olhar a história aqui.
É mais novo.
É, né?
Sim. Não sei se ele era mais novo ou mais velho.
Ah, é. Quando eu tinha 13 anos, ele era brincava com meu irmão mais novo, Marcos. Só não falei quantos anos tinha, mas...
Aham. Agora ele é mais velho que você, tá?
Time travel!
Ok. Imagino. Tipo a Leonor lá, que tem uns 100 anos a mais por causa do castelo lá.
É, a mesma lógica.
De novo, hein? Aham. E ele consegue falar comigo?
Assim, você tem a impressão de que a resposta da sua pergunta é sim, ele só não quer.
Eu olho pra ele, sim, só balança a cabeça. Você quer sair comigo ali fora, conversar pra acalmar e a gente explica um ao outro o que que tá acontecendo? Só balança a cabeça, sim, não precisa...
Você vê o pânico na cara dele.
Não, então não precisa sair não. A gente pode conversar onde você quiser. Eu levanto o olho assim, eu procuro a máscara dele, tá com a Cecília, né?
Tá com a Cecília.
Aí eu, tipo, só erga a mão, meio que com um olhar assim, pergunto se eu posso pegar a máscara pra devolver pro mamão.
Ela olha pra você, claro que não.
Então, favor feito, valeu. Droga.
Você é tão ingênuo.
Eu sou só um brincalhão. Mas, é o Lucas falando, viu? Não é o Miguel, não.
Uhum.
Aí, droga. Aí eu viro pro meu irmão.
Mas ela reagiu assim mesmo, tá? Então se você quiser...
Não, sim, não, entendi.
Ok.
Você entendeu. É a parte do brincalhão que eu falei que era. Pois uhum. É. O Miguel, ele só balança a cabeça assim. Droga.
Ok. Aí,
o Zandra ainda tá segurando, Marcos?
Sim.
Pessoal, Zandra, você pode soltá-lo agora aqui, eu acho que a gente vai conseguir falar com ele.
Nesse momento, a Cecília se aproxima, coloca a mão no ombro do Zandro e fala, só um minuto. Ela olha pro Marcos e diz, você tem uma opção, nenhuma delas é confortável. Você pode seguir com esse povo aqui e aí a nossa galera não vai te pegar tão rápido. Ou você pode vir com a minha galera. E aí eu não garanto a sua segurança. Eu sugiro que você escolha bem. E ela tira a mão dos ombros do Zandro e deixa vocês resolverem o que vocês vão fazer. E aí você vê o Marcos soltar um suspiro. Você soltou ele, Zandro?
Ainda não.
Você pretende soltar ele?
Eu tô analisando aí.
Amarra ele.
Amarra.
quando você pensa...
Não entende, ele amarra um
fim. É isso que eu ia falar. Leonor. Quando você pensa nisso, Leonor, você tem um flashback pra sua experiência do outro lado.
Nossa, que horrível!
Chorado sozinha na festa ali.
Por que você acha que os changelings preferem matar a aprender?
Então,
o que você acha que acontece quando eles consideram a possibilidade?
Eu aprendi isso.
Eu olho pro Miguel, Falei aí, Miguel. Solto.
Aí eu olho pro Marcos. Marcos, ele pode soltar? Você vai vir com a gente pode te proteger, a gente pode te ajudar. Precisa confiar na gente. Eu tirei 2,10 e 2,9, Marcos. 1,8 ainda. Confia. É, eu espero pra ver a reação dele, sim.
Zandro, recupera um de letal, vai.
Ixi, o lobisomem é foda, hein?
Aham. Uhum. Uhum. Por isso que eu nem fiquei com pena quando eu vi que o Marcos falou 3 sucessos. Uhum. 3 sucessos não é nada.
É.
Se ele tivesse dado contusivo, eu não ia nem mandar o Anderval marcar, porque é importuno, contusivo. Pra que você vai marcar isso se daqui a 3 turnos você já tá bem?
É.
Sim.
Ai.
E aí, ele fala alguma coisa? Eu posso soltar?
Ele tá só olhando pra vocês. Mas assim, você percebe pela linguagem corporal dele que ele parou de lutar. Antes ele estava ativamente tentando escapar. Depois que o Miguel teve 5 sucessos, ele parou de lutar.
Consegui. Manipulei. Ah, não, não foi manipulado. Foi a força do amor. Momento de silêncio. Ei, eu sei, Sandro. O que você vai fazer?
O irmão é seu, cara. Você tá procurando ele a vida inteira. Se você falar que eu solto, eu solto. Se quiser, eu solto e fico segurado na perna dele.
É, só balança a cabeça assim, eu... Ele tapinha no seu braço, pode soltar.
Aí eu faço assim, eu solto e fico, eu seguro no pulso dele e entrego ao Miguel. Falei, é por sua conta.
Aí
no mesmo instante eu pego onde ele me mordeu e pressiono. Mas fico meio que montando guarda ao redor.
Ele ainda tá no chão, né?
Sim.
Vocês notam a Cecília meio que se afastou um pouco de vocês. E ela tá falando com os outros Changeling.
Eu consigo ajudar ele a levantar ao mesmo tempo que eu puxo ele, tipo, não agressivamente, né? Com um abraço assim, sabe? Só.
Ele retribuiu.
Tipo, tá bom. Já deu aquele sorriso. E onde você quer ir, Marcos, pra conversar? Um lugar que todos nós podemos conversar ou cuidar do que a gente tem que fazer, né?
Longe
da festa?
Ele balança a cabeça, dizendo que sim.
Então, tudo bem. Mas você sabe que eu não posso entrar na SEB com você. Vai ter que ser desse lado.
Mais seguro.
Desse lado?
Ele balança a cabeça que sim, de novo.
Ah, sim, perfeito. Então, eu envolvo o ombro dele, sabe? Como se fosse. Tipo, e aponto pra frente e falo: então, pra onde você quiser. Segue o caminho que eu tô com você aqui do lado.
Você nota que ele olha pra porta dos fundos do galpão, por onde ele ia sair quando ele tava fugindo. E ele guia você pra porta da frente. A Cecília já terminou de falar com o Changeling que tava no galpão. Essa galera sai pela porta do... E ela vai com vocês.
O Zandro tá com a gente também, né, Zandro?
Sim.
Eu imagino que tá todo mundo junto. Se ninguém falou nada diferente, tá todo mundo junto.
É.
Beleza. Ele anota caladinha, só olhando assim e anotando pra escrever um livro.
É bem aquilo, sabe? Casos de família, então. E só olhando.
Leonor Goldschmidt.
Pronto, aí você pretende levar o Marcos.
Então, aí eu vou deixar ele me levar até onde ele quiser, pra onde ele achar que é seguro, assim.
Assim, ele sai do galpão e você percebe que ele tá meio perdido.
Ah, você quer ir pra minha casa, Marcos? Lá é um
ele faz que sim com a cabeça.
Isolado e seguro. Em off aqui, Mayara. Eu acho que eu não lembro se eu te perguntei. No sacrário lá que eu fiz, tipo, é um lugar mais seguro que eu posso ficar? Ou não, tipo, só ajuda um pouco a renovar meus poderes e essas coisas mesmo?
Só ajuda você a renovar seus poderes.
Ah, tá. Não, não diminui a força dos outros magos, essas coisas não, né?
Não.
Então tá, então beleza. Então bom, então eu vou levar ele pra minha casa, então. E eu acendo pro Zandro assim, né? Segue junto aí, Zandro, que lá tem cerveja.
Na hora, vamos lá.
Eu olho pra Eleanor também, dou um sorriso assim de felicidade e aquele joinha.
A Cecília
enquanto
tá
isso.
Vocês, tá?
Não, pra Cecília eu nem olho.
E aí, como resolver ir lá pra casa do Miguel, eu vou mandar mensagem pra, pras gêmeas pra avisar que a gente tá com ele.
A Amélia responde: a gente se preocupa com a galera que tá andando no mato.
Com os changes da Cecília?
Ela não sabe, ela só perguntou se se preocupa com, então, as pessoas que estão andando no mato.
Eles têm cara de felino? Tem cara de um... parece humano?
Aí você lembra que as gêmeas não estão encantadas e que pra ela todo mundo parece humano.
Vamos perguntar pra Cecília se eles, elas deveriam se preocupar, gente.
O Miguel está ativamente ignorando a Cecília, então.
É, eu tô me evitando ao máximo por enquanto.
E assim, quem recebeu a mensagem foi o Zandro.
É. Zandro, você contou pra gente a mensagem que você recebeu?
Eu vou contar agora. Recebi uma mensagem. Então, eu avisei pras gêmeas e elas falaram que estão vendo uma movimentação no bosque. Perguntaram se devem se preocupar ou não. O que, que você acha, Cecília?
Diz pra elas não se preocuparem, não. É meu povo.
Ah, beleza, então.
Eles eles vão lidar com isso.
Tá. E aqui entre nós, peço pra ela ficar por aqui pela festa, ver se ela fica investigando, ver se vê mais alguém com essa bala, alguma coisa.
É mesmo, né?
Pode ser.
Então, beleza. Vou mandar uma mensagem aqui pra elas e pedir pra elas ficarem de olho nessa... Na movimentação aqui da festa mesmo, né? Vou falar do... no bosque é o pessoal da Cecília. Elas ficarem aí, de repente, se elas virem alguma coisa, pra depois elas me falam. E eu passo pra vocês.
A Amélia responde só um ok.
Beleza.
E leva pra meu apartamento lá.
Você vai deixar a Cecília entrar no seu apartamento ou você vai causar problema?
Não, vou deixar, não vou causar problema. Ainda não. Okay. Eu não quero causar problema, não quero causar. Quero tentar levar na diplomacia o máximo possível. Pode sentar aqui no sofá, Marcos, se tiver vontade. Você quer uma água, quer alguma coisa pra beber? Tá com fome?
Você vê que ele tá com um olhar meio distante.
É, acho que ele não quer nada, não. Então, eu sonhei tanto com esse momento de te encontrar e agora nem sei mais o que fazer com magia. Então, Marcos, me fale o que está acontecendo com você, o que, que você anda distribuindo suas balas e o que te leva a fazer isso? Se tem um, não sei, tem algum grupo, se você tá na mão de alguém. Quero saber sobre você. Eu não sei como passou o tempo pra você, né? Mas pra mim passaram-se anos, assim, desde que eu te vi.
Gente, a conversa do pai que pegou o filho com drogas, né? Pegando o filho. Tudo assim. O que está dando?
É aquele seu amigo lá, né? O Cleito. Eu sei. Ele que te obrigou. O Marcos fala nada, não?
Você percebe que ele tá procurando as palavras. Mas você nota que falar é difícil pra ele. Como se ele tivesse perdido o costume.
Fica mais fácil se você escrever?
Você percebe que ele não sabe te responder.
Você... só... pode só balançar a cabeça. Você está fazendo parte de algum grupo, Marcos?
Ele balança dizendo que sim.
E você sente... se sente ameaçado nesse grupo?
Ele diz que sim.
Eles te obrigam a entregar essas balas dos... jovens?
Ele diz que não.
Tem algum outro ser, alguma criatura que está te obrigando a fazer isso que você faz nas festas?
Ele diz que sim.
Eu só quero adicionar um adendo que nesse ponto, eu e a Cecília estamos com aquela cara de avar, que todas as respostas são sim.
Ele disse que não.
Não, ele falou não, tá?
Quando se eram os outros do grupo que estavam obrigando ele.
Verdade, mas para todos os sims era avar.
Eu queria fazer outro adendo. A Eleanor tá muito ácida hoje, viu?
Ela tá doidinha pra meter bala no meu irmão.
Ai, gente, eu falei que eu tava com sono. Eu acho que eu fico má quando eu tô com sono.
Acho que ficou o contrário, viu?
Da última vez eu não deixei ela matar o doppelganger dela lá, agora ela só querendo matar meu irmão. Beijinho. E os outros do seu grupo, eles também são obrigados, né, a vender essa bala?
É, ele faz, ele vira a cabeça pro lado, como se ele não soubesse se ele responde sim ou não.
Tá. Cecília, você conhece melhor esse meio, você sabe me falar que tipo de criatura pode estar ordenando meu irmão fazer esse tipo de coisa?
Legalistas trabalham pro gentis.
Gentis eram uns...
Não são nada gentis, só relembrando.
Sim, sim. São aqueles dragões ou...
Alguns são dragões, sim.
E tem algum meio de cortar o elo entre eles, entre meu irmão e esse gentil, esse, quem quer que seja, que esteja controlando ele.
Ela suspira. Não tem ninguém controlando ele.
Não, sim. Ele está sendo forçado nas balas, assim. Tem algum líder, né, dos legalistas, assim. Você falou que, se não me engano, você tinha falado que se ele desertar os legalistas, eles vão atrás dele.
Ela suspira.
Talvez chantageando seja a palavra.
É. Posso? E aí ela pergunta pra você, Miguel, se ela pode, tipo, conversar com o Marco.
É, pode. Eu sento do lado dele, assim, aperto a mão dele, assim, tipo, tudo bem, pode ficar tranquilo.
Ela olha nos olhos do Marcos e fala: eu sei o que você passou, e eu sinto muito que você não conseguiu voltar sozinho. A gente pode te ajudar, mas você precisa ajudar a gente também. E, tipo, ela fica olhando pra ele por um tempo, e eles ficam em silêncio. E o Marcos começa a chorar.
Eu abraço ele.
Ela suspira de novo, vira pra você, Miguel, e fala: vai demorar um pouco pra ele conseguir falar. Cuida dele. E saiba que ele provavelmente vai ter umas noites difíceis. Os pesadelos não são nada agradáveis. E eles podem vir atrás dele, os outros legalistas. Então, fique atento.
Certo. E o que, que a gente pode fazer pra cortar esses vínculos de vez, assim, e ajudá-lo definitivamente? Matar o gentil. <ai. risos> Ou seja, não tem jeito.
Aí ela cai na gargalhada. E você vê que até o Marcos ri um pouco também. É. Tira da sua cabeça que você vai conseguir resolver essa situação de uma forma bonitinha. Que você vai colocar um ponto final. O que a gente deixou pra trás quando a gente foge continua vindo atrás da gente pra sempre. A gente precisa aprender a viver com isso. Ele nunca vai estar livre disso. A gente nunca tá livre disso. A gente só aprende a viver, a seguir em frente.
Então eu vou estar aqui do seu lado sempre pra te ajudar a lidar com isso.
Ela olha pro Marcos. Quanto aos seus colegas legalistas, se meus amigos tiverem sorte, eles pegaram eles hoje. Se não, eles estarão sendo caçados durante muito tempo. Então, pisar na cidade de novo pra eles não seria inteligente. Ainda mais depois que eles perderam essa máscara aqui.
Esse artefato?
Penhor, sim.
É. O penhor, que é a máscara que faz não, a gente não conseguir saber quem era, é isso?
Isso.
Apaga a face dele na memória.
Zandro, rola raciocínio, mais autocontrole. Agora que a situação tá um pouco mais calma e não tem todos os cheiros que tinha na festa, você percebe que o cheiro de corpo podre tá no Marcos também. Mas não vem dele.
Ô, Miguel.
Diga.
Então, tem um cheiro estranho saindo do seu irmão aí, hein? Eu fiz uma vistoria ontem lá ao redor da festa e senti um cheiro podre lá. E eu tô sentindo a mesma coisa aí do seu irmão.
Cheiro podre?
Não sei se é a galera que ele anda, com quem ele anda, se vem dos gentis, não sei. Mas eu senti a mesma coisa lá na festa e como que alguém tinha caminhado com esse cheiro por lá, entendeu? Será que a gente deve perguntar a ele?
Acho que sim.
Característico de algum ser que ele conhece, que a gente não conhece.
Não, acho que ele tá respondendo só sim ou não, com a cabeça. Então, sei lá, Marcos, tem algum outro ser que não seja um changeling que tava naquele galpão em algum momento, ou que veio junto com você da SEB?
Ele responde que não.
Ah, o que será esse cheiro?
A Cecília olha pra ele. Tem algum trevoso no seu grupo? E aí ele responde que sim. Ela, ah, tá.
Tipo um emo.
Ela diz, mais ou menos.
Ah, eu fiz a Cecília rir, então. Eu só pensei.
Eu tô ofendida, porque eu tenho afeição trevosa.
A Eleanor tá fedendo?
É afeição trevosa, não. A Eleanor não fede.
É, toma banho, já é sábado. É sábado, né?
É.
Sim, é sábado.
Ele ainda tomou banho. E o que que é trevoso?
Mais especificamente, a Cecília fala, um sepulcreiro? E aí o Marcos diz que sim com a cabeça. Yep, isso ajuda.
Explica pra gente, Cecília, a gente tá perdido aqui.
Vamos dizer que tem um primo seu distante no grupo deles.
Mas eu não sou ofendida.
Não, mas você também é trevosa.
Mas eu não sou sepulcreira.
Exatamente.
O que um sepulcreira faz?
Eles lidam com os mortos.
De uma forma boa ou ruim? O que eles fazem com os mortos?
Depende do sepulcreiro.
Cecília, eu não sei se tem a ver, mas uma vez eu tava lá no bosque da universidade e eu senti uma aura de morte nos arredores do bosque lá. Viram que o Leonor pode usar, né? Na segunda entrada de SEB, lá na entrada de segunda SEB, quando eu fui devolver a câmera invisível, eu senti, eu fiz o meu. Ativei meu sentido de mago lá pra ver o que tinha assim e percebi uma ressonância de morte.
A gente investiga lá de novo então. Mas agora eu vou deixar vocês descansarem. Até mais, galera.
Obrigado, Cecília. Mayara, se eu fizer uma muralha mágica ao redor dele, isso o protege de outros seres que não sejam magos?
O que você quer dizer com muralha mágica?
Tá no meu Primórdios. Eu acho que é Primórdios. Primórdios, eu tenho 3, deve estar no 3, que tá no final da minha lista aqui, que eu copiei e colei. Que faz feitiço a outra pessoa com escudo mágico. Escudo mágico é a mim mesmo.
Ah, sim. É, funciona que nem o seu escudo de mago, só que em outra pessoa.
Aí só funciona contra magia. Funciona contra algum tipo de poder, algum outro encantamento. Quer aproveitar que você já tá no livro, né? Que eu ia tentar esse e o transformar outras auras. Também é Primórdios. Pra ver se eu consigo.
É, esse escudo de Primórdios só protege contra feitiço.
Então tem que ser mago, não pode ser changeling atacando, não adianta nada.
Não, é que tá. Só protege contra feitiços. Mesmo um mago atacando, se ele não atacar com feitiços.
Não, sim.
Não protege.
Eu falo, por exemplo, se. Eleanor usa aquele poder de controlar a madeira pra tentar atacar ele. Aí o escudo não serve.
Então, sim, exatamente.
Todo jeito, acho que eu vou usar, que vai que esses outros changelings têm alguma coisa, né? Um poderzinho aí.
Não funciona contra os poderes de changeling, porque os poderes de changeling não são feitiços.
Ah, tá. É, isso é minha dúvida. E se eu transformar a aura dele, que tá no livro tá falando pessoa, né? Mas eu não sei se pra tentar camuflar ele.
Você pode fazer isso.
É camufla?
A aura sim.
Ixi. É, eu falo, Marcos, eu posso esconder a sua aura e quem sabe isso ajuda você a. Um pouco minimamente camuflado aqui de qualquer changeling ou quem queira te fazer mal.
Ele diz que sim com a cabeça. Sim. Esse feitiço tem duração de uma cena.
Ah.
O que significa que quando a cena acabar, acabou sim. O feitiço. Mas você pode mudar a duração do feitiço. Se você quiser lançar o feitiço normal, você vai rolar. Eu imagino que você tem o clássico.
Esse não é meu clássico, não.
Ok. Você vai rolar com penalidade. Se você quiser que dure 12 horas é menos 4, 24 horas é menos 6, 2 dias é menos 8.
E no caso é Gnose mais Primórdio, seria 6 dados.
Esse feitiço é de Primórdio.
Eu acho que é o 3, eu acho que tá no último da minha lista aqui.
Você só tem a Primórdio até 3, né?
Isso.
É isso mesmo, então. Essa duração mínima. Mas você pode rolar como um feitiço prolongado. Você pode fazer um ritual. E aí, pra você fazer o ritual, você me diz quanto você quer que dure. E eu vou te dizer quantos sucessos você tem que ter, além do sucesso normal, pra alcançar esse seu objetivo. E aí, quanto você tem de gnose?
3.
3. Cada teste pro ritual é 30 minutos. Quanto tempo você quer que dure?
No sacrário eu ganho alguma vantagem? Eu tava pensando em fazer de 3 em 3 dias.
Ok. No sacrário você não gasta mana.
É. Vou levar ele pro sacrário pra fazer esse ritual.
Não, transformar a aura em nível 2.
É, eu não botei primórdio. Na magia do primórdio 3, não, será?
Não, isso significa que pra você é mais fácil aumentar a duração, porque você tem um nível a mais do que o mínimo necessário pra lançar o feitiço. O que significa que se você não quiser fazer como ritual, se você quiser fazer como instantâneo, 2 dias é menos 4 em vez de menos 8. Mas se você quiser fazer como ritual, você pode fazer também.
Eu jogo 6 dados no ritual.
É.
Então eu vou no ritual. Então tem nada pra fazer mais não mesmo não. Marcos também tem lugar pra ir, né? Levar ele no sacrário.
Então você precisa de 6 sucessos pro feitiço durar 4 dias.
Beleza.
E você tem 6 dados, né?
Isso.
Pra rolar. Então você tem 6 testes pra conseguir alcançar os 6 sucessos antes que você fique exausto demais pra continuar.
tem jeito de eu botar já mais 5? Ah, eu rolei uma vez.
Sim, rola de novo.
Então, não tem jeito de rolar os 5 de uma vez não, né? Acho que a gente tentou uma vez.
É, não, é melhor ir um de cada vez.
Nossa, tô mal, hein? Putz.
Ok, nossa. Último teste, último sucesso. É, você passou 3 horas fazendo esse ritual, mas você está confiante de que qualquer pessoa que olhar para a aura do seu irmão vai achar que ele é um maninho.
Beleza.
Por 4 dias. Anota aí que você fez isso, tá?
Gente, tentou
sacrar, pernas cruzadas, e eu segurei uma das mãos dele assim, com as minhas duas mãos, né? Fechei os olhos e comecei a respirar bem lentamente, assim, enquanto mexia a mão dele em círculos. E assim, 3 horas.
Ok. Eleanor, o que, que você ia falar?
Que eu fiquei esperando. É, eu tenho uma pergunta. Eu consigo entrar no sonho de changelings também ou só de humanos?
De changelings também.
Então eu fico e fico a noite inteira. E eu falo pro Marcos que eu não posso proteger ele pra sempre, mas que eu consigo dar pelo menos uma primeira noite de sono tranquilo agora que ele tá de volta.
Oh,
Eleanor, obrigado.
Vou nem fazer você rolar.
Ai. Viu, gente? Eleanor não tá tão ácida assim.
Depois eu te pago um jantar lá no restaurante da Lisa.
E Sandro?
É, uma dúvida. Porque eu tava pensando assim, que tinha procurado alguma coisa do Miguel pra fazer um curativo onde o Marcos me mordeu.
Você não tem mais nenhum ferimento na sua mão.
É, aí eu ia perguntar isso. Mas eu tenho alguma coisa aí na minha mão?
Não.
Então, beleza. Então eu fiquei só olhando, assistindo a galera fazer alguma coisa.
Você tem que entender que lobisomem é assustador. Porque vocês recuperam dano letal a cada 15 minutos.
Uhum.
Seis,
é. Então, é... Você não tem mais nada na mão. Foram só 3 de dano. Você tá bem.
Tranquilo. Então eu vou mandar uma mensagem.
Casa do Miguel, você já tá bem.
É. Eu vou mandar uma mensagem para as gêmeas, ver se elas tinham alguma novidade. É, mas. É, não sei se elas responderam.
Elas não responderam.
Então só fiz isso mesmo.
Ok. Então assim, a gente termina por hoje. Com Miguel reunido novamente com seu irmão. Mas muitos mistérios ainda para serem entendidos.
Sangue vai rolar.
Obrigada, gente, por nos ouvir, por acompanhar nossa história. E até a próxima.